Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você perguntou se deve se aprofundar no conhecimento da nova era, até mesmo para combatê-la. Há alguns anos eu recebia muitas perguntas sobre a nova era, mas isso hoje nem desperta mais muito interesse. Talvez por não ser tão nova assim, essa nova era. Ela estava mais conectada aos tempos antes do ano 2000, porque se anunciava um novo milênio e tudo mais. Esse movimento, se a gente pode chamar assim, não é uma religião, mas todo um conjunto de religiões, ideias, filosofias, músicas, artes, dietas e outras atividades que estão caminhando juntas na propagação da crença de que a presente era está terminando, para dar início a uma nova era. Muitas coisas estão se unindo nesse propósito. Astrologia, bruxaria, espiritismo, gnose, ocultismo, teosofia, yoga, medicina alternativa, etc, etc, etc. Não existe um líder humano por trás de tudo isso, mas Satanás certamente detém as rédeas desse e de muitos outros movimentos parecidos com esse. Não se trata, porém, de algo novo. Em 1981, quando eu morava em Alto Paraíso de Goiás, num lugar considerado místico por muitos simpatizantes da nova era aqui no Brasil, eu conheci um casal que fazia parte de um grupo empenhado no estabelecimento de 7 campos de pouso. É, para quê? Para discos voadores. Segundo eles, chegaria um momento em que os discos voadores iriam tirar deste planeta todas as pessoas espiritualmente atrasadas. Passaria um cometa, um outro planeta, passaria perto daqui e esses atrasados seriam tirados. Então, com a Terra livre desses seres primitivos, como eles chamavam, chegaria um novo líder para trazer paz a este mundo. Aí eu mostrei a eles que a Bíblia também afirma que haverá um dia em que certas pessoas seriam tiradas da Terra antes da chegada do novo líder. É, só que será o próprio Senhor Jesus e não um disco voador que virá buscá-las. Buscar quem? Todos os que foram resgatados com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Todos os que creram em Jesus como Salvador. Ele virá buscar os seus que estiverem vivos naquele momento e também ressuscitar os que morreram. Morreram em Cristo. Todos serão transformados. Todos serão levados para o céu a fim de estarem para sempre com o Senhor. Então será revelado o iníquo, o qual enganará a todos os que não deram ouvidos à verdade. As passagens bíblicas são estas. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O verbo dormir é aplicado quando se trata de crentes que morreram. Quando são incrédulos, é o verbo morrer. Então, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem são esses? Os incrédulos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos, e quando Paulo fala nós, aí ele se inclui também, porque ele esperava isso para acontecer nos seus dias, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você fica emocionado em só pensar nisso que pode acontecer a qualquer momento. Mas vamos a outra passagem, que é o que acontece depois. Agora vós sabeis o que o detém, o que detém o homem maligno, o líder que tantos esperam por aí, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E eu creio que este um que resiste é o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E agora presta atenção nisso, e agora vai falar dos que foram deixados para trás no arrebatamento. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. O erro vai operar neles. Para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 6, 2, versículos 6 ao 12. Isso quer dizer que quem ficar no mundo depois do arrebatamento da igreja e já ouviu o evangelho da graça de Deus e rejeitou, vai crer na mentira do anticristo. Neste final de tempos, o diabo está trabalhando arduamente a fim de preparar mentes e corações daqueles que não creem na verdade, a fim de que recebam a mentira. Todavia, é importante nós entendermos que enquanto a palavra de Deus nos alerta para a existência do mal, ela nunca sugere que nós devamos nos ocupar com o mal. Nós não temos que nos aprofundar no conhecimento das doutrinas e práticas demoníacas ou da nova era para estarmos preparados para combatê-las. E nem temos que nos que brigar com esses que creem nessas coisas. Deixa eles. A maneira de nós nos defendermos não é das pessoas, mas estarmos preparados com a armadura de Deus para os ataques do inimigo, que é Satanás. Vamos ver os versículos agora. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, não tenha comunhão com as coisas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Efésios 5, de 11 a 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, em Efésios 6, 11. Agora repare que é de Deus a armadura, não do inimigo. A armadura com a qual nós devemos estar vestidos para podermos resistir às astutas ciladas do diabo é a armadura de Deus. Não é você conhecendo profundamente as doutrinas do diabo, os enganos do diabo, as seitas do diabo, a nova era ou qualquer outra coisa, o demonismo. Não é conhecendo, você entrando, mergulhando nisso, que você vai estar mais preparado para defender a verdade. Mas é você estando mais aplicado à verdade que você saberá navegar no meio de toda essa mentira sem ser tocado por ela. É como o óleo na água, né? Que o óleo se separa da água, ele não junta a água. É como aquela flor de lótus que fica na lama, mas ela é pura, ela é limpa, ela não toca na lama. É triste, mas a nova era terá ao seu serviço cristãos sinceros. Serão aqueles que desejam tornar-se especialistas no assunto, estudando as suas doutrinas, participando das suas reuniões, de reuniões espíritas, espiritualistas, sob o pretexto de poderem informar os cristãos dos perigos desse movimento. Ah, Satanás é muito astuto. Ele não vai hesitar em usar esses cristãos para tornar o movimento mais conhecido. Nenhum crente deve procurar aprofundar-se nas doutrinas ligadas à nova era e nem participar de reuniões e palestras promovidas por seus adeptos ou por filosofias e religiões e organizações semelhantes. Aqueles que fazem isso, mesmo com o argumento de estarem se preparando para combatê-las, estão correndo um sério risco. As suas mentes podem ser contaminadas pelas mentiras de Satanás, porque ele tem milhares de anos de experiência em enganar o homem. Não acho que você é esperto para poder suportar um mergulho nas doutrinas do diabo. Você vai sair sujo. Não seja tolo em se achar capaz de entrar nos domínios das trevas sem ser influenciado de alguma forma por elas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, Colossenses 2:8. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, 1 Pedro 3:11. Aparte-se, aparte-se, aparte-se. Do mal nós temos que nos manter separados, não enfiados nele. Nós não precisamos nos tornar especialistas no mal para podermos nos desviar dele. Se nós tão somente nos ocuparmos com a verdade, estaremos livres de enganos, da mentira. Tinha uma historinha que um barqueiro pilotava o seu barco por um rio cheio de perigosas rochas submersas. Aí um dos passageiros perguntou a ele: "Você conhece todas as rochas perigosas deste rio?" Ele disse: "Não, não. Basta que eu conheça o canal por onde eu devo passar." Assim deve ser conosco também. Conhecer a verdade é suficiente para estarmos livres da mentira.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.